dispensa quem quiser tentar fazer o exercício, né? Mas muito bom começar a aula por aqui. O que sai da primeira equação é a lei de conservação. Vai aparecer uma corrente conservada, como já apareceu no caso global. Independentemente do alfa depender de x ou não. A informação que está aqui é a informação que já haveria quando o alfa era independente de x e que era a simetria global. Então eu ganho uma lei de conservação. Tem realmente uma corrente conservada. O que é bastante interessante que sai daqui é uma noção de que a derivada do Lagrangiano em relação a dμ ali, simetrizado, é zero. Então, essa informação aqui, ela me implica que a única forma do campo de Gauge aparecer no Lagrangiano é através dessa combinação. Então, essa informação, que para nós, lá na nossa formulação era, eu quero spin 1, e isso aqui saindo é a expressão da propagação do spin 1, no teorema de Weber, é a simetria que me diz que a única forma de eu introduzir uma dependência do Lagrangiano no campo de calibre é se ele aparecer nessa combinação, que já seleciona o spin 1. Então, o teorema de Weber já está selecionando o spin 1. Então, isso é o que sai dessa informação. Essa informação aqui também é bastante interessante. O que sai dessa informação aqui é, naturalmente, sai para nós o acoplamento do campo de Gauge com a corrente. Ou seja, sai a equação de Maxwell. Então, nesse formalismo, a equação de Maxwell, ela, eu não preciso escrever ela, ela é o resultado da simetria. Automaticamente, a informação que sai daqui é que a corrente conservada, ela se acopla com o campo de calibre dessa forma. Exatamente dessa forma. E o campo de calibre, ele só pode aparecer no Lagrangiano a partir da sua combinação rotacional. Ou seja, automaticamente, essa aqui exclui o simetria de Gauge. Então eu ganho três informações em uma só. Como força da simetria. Conservação da carga corrente. A forma já sai a equação de Maxwell, o produto da simetria. E terceiro, eu não impus nada, não impus que dava mertiano de A transverso, Mia zero, não impus isso. Aquela equação já saiu dali. E a terceira informação, quer dizer, é a segunda informação, essa terceira informação, ela está incutida aqui. Eu tenho essa, na verdade, essa informação vai me dar primeiro do que isso. Eu vou entender isso, isso vai me dar isso, e aí a segunda informação, vocês vão ver que vai me dizer que isso tem que acontecer. Então, nós tiramos todo o eletromagnetismo do teorema de Weber, dizendo que eu quero ter uma simetria local. Agora, a estrutura do pensamento, o que, que nós fizemos? Tem duas maneiras de olhar a questão da simetria. Então, agora a questão é, eu já entendi que vocês vão fazer esse exercício, nós vamos discutir na próxima aula, que aí nós vamos introduzir outras variantes de campos de matéria. Então, por exemplo, se o W mais e o W menos, como é que a interação do W mais e do W menos da teoria eletrofrática com o fóton? Vai sair daqui, vai fazer interação eletromagnética para spin 1. A matéria tem spin 1, a matéria não é spin meio, mas a matéria é spin 1. Guardando sempre o campo de calibre vetorial. Bom, então isso aqui me dá uma noção da simetria. Agora, o próximo passo, que é a abertura para Young e Mills, é: e agora, quando esse objeto de spin 1 auto-interage? Como é que eu posso construir auto-interações de spin 1? Tem uma receita? Quais são os princípios físicos que eu vou colocar como princípios guia para dizer eu posso construir spin 1 em auto-interação? Por que, que o fóton não interage? Auto-interage. Mas por que que eu tenho auto-interação, por exemplo, de gluons na QCD? Então a gente vai entender isso aí também como um recado do espaço-tempo para nós. Então, para poder colocar auto-interação de spin 1, nós vamos ter que entender que eu não posso ter um fóton. Eu tenho que ter alguma estrutura, eu tenho que ter uma simetria mais profunda para poder produzir a auto-interação, que é no fundo Young-Mills. Young-Mills, eu não vou construir Young-Mills pelo princípio normal de fazer invariância. Nós vamos chegar em Young-Mills baseado nessa ideia. Eu tenho spin 1, massa zero, auto-interagindo. Então, qual é a forma mais geral de eu proporcionar em auto-interação de campo de Young-Mills? Tá? Essa é o... Eu vou deixar uma tarefa para vocês. Além de quem quiser trabalhar um pouquinho disso, fazer o seguinte exercício em casa. estou pressupondo aqui que todo mundo tem uma basezinha em teoria clássica de campo, que é o seguinte: nós normalmente nos referimos a um lagrangiano de Marx dessa forma. Menos 1 quarto de f mi ao quadrado mais j mi a mi. Então isso aqui dá para nós f mi do f mi igual a j mi. É como a gente tira as equações de Marx a partir do lagrangiano. Isso, esse objeto que depende da primeira derivada. Então, esse lagrangiano contém duas derivadas. Isso é o que a gente chama de formulação de segunda ordem. Vou dar para vocês um exercício, é uma coisa bem simples para vocês fazerem, mas nós vamos usar, isso é muito importante. Às vezes a gente ganha muita informação sobre uma teoria reescrevendo ela sobre uma outra forma. Imagine que eu fizesse a seguinte brincadeira. Eu tenho um campo a mim. Eu introduzisse o seguinte lagrangiano. Dois campos agora. Eu tenho um campo vetorial e um campo tensorial de rank 2 antes de C. Esse campo aqui aparece com derivada. Esse campo aqui, ele não tem nenhuma derivada no lagrangiano, é o chamado campo auxiliar. Ele não tem dinâmica. Se eu tirar as equações de ordem Lagrange dele, é só aparecer. Ele aparece algebricamente no lagrangiano. Só quem carrega a derivada, quem tem momento, é esse campo. A gente pode fazer um oscilador harmônico, todo mundo lembra um oscilador harmônico simples, né? O meio, né? O meio de mx ponto ao quadrado, né? Menos meio de capa x2, né? A gente pode, se quiser, a gente pode substituir, quer dizer, essa interação x2 aqui, eu poderia dizer que eu tenho uma coordenada y, eu poderia introduzir uma coisa desse tipo aqui, menos meio de capa y, menos meio de y2. Então, vou tirar a equação de movimento para y, y é igual a capa x, substituo y aqui, y. Vai ficar capa 2x2. Só botar aqui uma. Então, eu consigo representar uma interação quadrática por alguma coisa que é linear e que tem um campo auxiliar. Mas é uma maneira de você esconder alguma coisa que às vezes é quadrática, mas que às vezes é interessante. Então, isso aqui é só um exercício que aparentemente é sem consequência, mas que vai ser muito importante na nossa construção de ângulos. Suponha que eu tenha esse sistema. É claro, eu vou tirar a equação de campo. Quando eu tirar a equação de campo para mim, eu vou fazer o princípio variacional em relação ao AB. Vou fazer o princípio variacional em relação ao B. Então eu vou ter aqui, vou variar isso aqui, eu vou ter que dμ a mi menos dμ a mi, variando isso aqui em relação a B. Me dá isso aqui, e isso aqui vai me dar menos dμ. A equação ela me diz que BMI, na verdade, é o BMI ali menos BMI. Se eu fizer o princípio variacional para o A, eu vou ter que o BMI, BMI igual a zero. Para a integração por parte, a gente mostra que o BMI, BMI igual a zero. O que significa isso? O BMI, na verdade, é o FMI. BMI, FMI igual a zero é a equação de Marx. Então, no fundo, eu introduzi um campo que está me dando no fundo, a equação de Marx. É uma brincadeirinha que eu fiz, introduzi o chamado campo auxiliar. Mas qual foi o papel desse campo auxiliar? Ele me mostrou agora que eu tenho um lagrangiano que não tem derivada, não tem produto de derivada, só tem uma derivada. Fica mais próximo da equação de Dirac. A equação de Dirac, o lagrangiano dela é linear, derivada psi barrada, I, gama mi, demi psi, só tem um demi. Eu consigo colocar a descrição de um campo que tem duas derivadas através de um campo que só tem uma derivada. Isso é um formalismo de primeira ordem, que é muito importante na gravitação. Na gravitação, mais interessante usar o formalismo de primeira ordem do que o de segunda. Então, nós vamos usar aqui. O formalismo métrico é o formalismo de segunda ordem. Ele esconde uma série de fatos. A gente não vê a torção, a interação com os termos fica muito mais complicada. Ao passo que o formalismo de primeira ordem, ele abre a descrição da gravitação. E a gente está introduzindo o formalismo de primeira ordem também para campos vetoriais. Não precisa ir para gravitação. Então, eu faço esse exercício. Queria que vocês mostrassem que pelas equações de Euler e Lagrange, vocês conseguem fixar o BMI e mostrar que esse Lagrange aqui, no final do dia, ele nada mais é do que isso aqui. Claro, escolhendo o alfa certo. Vocês vão escolher um valor de alfa, um certo valor de alfa, esse Lagrangiano aqui descreve exatamente o Lagrangiano de Marx. Então, isso é uma formulação alternativa, é uma formulação alternativa à formulação quadrática do Lagrangiano de Einstein, do Lagrangiano de Marx. Eu introduzi esse campo auxiliar, chama esse campo auxiliar, porque não tem derivado, ele aparece algebricamente, a equação de movimento dele fixa ele em função do outro campo, mostrando que ele não é independente. Eu não introduzi um grau de liberdade aqui. Porém, a equação adquire uma forma mais simples. Para a gente dar simetrias, isso às vezes é mais interessante. Eu não perdi a física está aqui. Isso é Maxwell. Mas simplesmente eu joguei aí esse campo, substituí uma coisa que era quadrática por uma coisa que era linear, as custas desse campo. Eu introduzi um campo a mais, mas que não é um grau de liberdade físico. E as equações de campo mostram que BMI aderia a vida em minha mesa. Então, no final do dia, o que me sobra é isso. Tanto é que a história no final do dia é essa. Mas isso aqui se chama formalismo de primeira ordem. Então nós vamos usar esse formalismo de primeira ordem para a gente ver como é que a gente pode construir de uma maneira muito simples as teorias de Arquimedes. Então a teoria de Arquimedes ela vai sair e vai conseguir. Ah, eu quero colocar esse cara em alta interação. E aí, usando o formalismo de primeira ordem, a gente vai ganhar Arquimedes, Vapt-Vupt. E depois a gente vai fazer o formalismo de segunda ordem. Só para vocês verem que é possível também, mas que complica um pouco mais. Então, essa vai ser a nossa. Então, o próximo passo é entender como spins 1 podem auto-interagir. E como deve ser a auto-interação dos spins 1 para a gente evitar certos problemas. Por exemplo, o grande problema é apareceu o spin 0. Certo? Como é que, quando eu vou fazer o spin 1 auto-interagir, eu corro um risco violento de trazer o spin 0 junto com o amigo. Então, a interação ela tem que ser muito fechada para garantir que o spin zero fica sempre de espectador. Todo esse todo é o enredo de Young Mills. É manter o spin zero fora da jogada. Quando a gente quantiza, as flutuações quânticas trazem o spin zero. E aí o que se faz na teoria de Young Mills se introduz o setor de Fadeev-Popov. Os gols de Fadeev-Popov eles vão entrar como objetos não físicos justamente para matar o spin zero que entrou pela quantização. A quantização. Tudo isso que a gente está fazendo é clássico. Quando nós quantizamos, nós corremos o risco de deixar o spin zero flutuar. Ele entra como flutuação quântica, mas eu preciso caçar ele. Então eu mando uma horda de caçadores, que são os ghosts de Fadeev-Popov. Os ghosts de Fadeev-Popov eles entram como ghosts para caçar ghosts. Então eles vão limpar a teoria e deixar só o spin 1 sobrar no final do dia. Então vamos entender o enredo desse drama, dessa aventura aí. Né? Então a gente vê, apesar de quem for para passa 4, eu vou dar aula. É gravada.
Você vai dar uma chance de
vou te trair.
Sério, senhor? Oh. Isso é muito complicado para ver traduzir.